Está a começar mais um programa 7 Dias da Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim Oliveira. Análises e comentários do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e também àqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
Os serviços de investigação criminal, SICA, apresentou hoje, o Serviço de Investigação Criminal, SICA, apresentou hoje, quarta-feira, três chineses de 30 e 36 anos, acusados de raptar dois cidadãos da mesma nacionalidade e um angolano, exigindo o resgate de 1 milhão de dólares. A ação ocorreu na via pública no município de Belas, bairro Zona Verde, com o concurso A ameaça de morte com armas de fogo no dia 27 de agosto, em que foram vítimas 12 empresários chineses e um tradutor angolano de 53, 51 e 31 anos de respectivamente. Em declaração à imprensa, o porta-voz do SICA, superintendente Fernando de Carvalho, disse que as vítimas foram atraídas para um alegado negócio. Os suspeitos exigiam dos familiares das vítimas na China, numa primeira fase, um resgate de 1 milhão de renminbis, yuan, moeda chinesa. Este dinheiro devia ser transferido para a conta da esposa de um dos presumíveis autores que se encontrava no país asiático por várias negociações. De acordo com o fiscal oficial da corporação, o valor foi reduzido para 780 mil renminbis e a transferência de 3 milhões de kwanzas é em uma conta do Banco Sul, em nome dos suspeitos. Acto contínuo, atendendo a demora das transferências e como formas de pressionar psicologicamente os familiares, mandavam fotografias das vítimas algemadas, amarradas e torturadas com hematomas bem visíveis. De acordo com Fernando de Carvalho, nesta fase, os familiares transferiram quase 400 mil renminbis, equivalendo a 1 milhão de dólares norte-americanos, através de um aplicativo bancário instalado no telemóvel das vítimas. No ato da detenção foram encontradas e apreendidas uma pistola, munições, uma faca, uma katana, cartões multi, caixas e telemóveis. Uma das vítimas encontra-se hospitalizada com três costeladas, costelas, com três costelas fraturadas devido aos atos de tortura. O SIC apresentou ainda outros 12 angolanos de 20 e 28 anos, suspeitos de envolvimento de furtos de bens da administração municipal da Kisama no dia 17 do corrente mês. Consta do material furtado quatro computadores, janelas de caixaria de alumínio da administração local, o Comitê Municipal do MPDA e de uma escola pública do ensino primário, tendo comercializado nos mercados informais em Luanda. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bom, isto é um tema que tem a ver com criminalidade comum, mas também que mete, com bastante gravidade e preocupação para a sociedade civil angolana esta situação dos raptos. E se eu meter, grupos chineses de criminosos, nós vamos logo com o pensamento mais grave ainda de uma criminosos organizados na máfia chinesa. É curioso que estes géneros, que o resgate seja pedido através de transferências bancárias, o que dá a possibilidade à polícia angolana, em colaboração com a polícia chinesa, de alguma maneira perseguir o rastro do dinheiro e chegar aos criminosos. Por isso, nesse sentido, parece que houve alguma facilidade que os criminosos deram à investigação para serem apanhados com alguma facilidade. Mas isto não deixa de nos deixar preocupados, porque temos um país que cada vez mais está aberto a uma colaboração internacional com a potência dos investidores. Já conhecemos o branqueamento de capitais de angolanos que na roubalheira branquearam esses capitais nos países ocidentais. Pode acontecer efetivamente o inverso com estrangeiros a branquear capitais em território angolano e a partir daqui ser uma base de ramificação de criminalidade não só no continente africano, mas transformarmos numa máquina de lavagem de branqueamento de capitais, como acontece em offshores, como acontece em alguns países ocidentais, numa organização criminosa. Por isso, aquilo que nós podemos retirar do tema é que temos cada vez mais uma polícia que vai aperfeiçoando a sua metodologia de investigação e de colaboração também com polícias de outros países, não é? E que isso dá algum alento, alguma esperança ao cidadão angolano de que vamos ganhando, a nível de justiça e da operacionalidade de investigação do SIC, da PGR e por aí fora, e que isso pode ser uma mais-valia no, na resolução de processos de investigação que os criminosos vão sempre inovando e criando novos métodos, mas que a polícia também está atenta a isso e ela própria vai acompanhando esse evoluir de estratagemas que os criminosos encontram.
Angola, um grupo de membros da sociedade civil angolana está a promover uma campanha de recolha de assinaturas para exigir o fim do que se chama interferência junto dos órgãos de justiça. Os organizadores pedem depositar o abaixo-assinado junto à Presidência da República, da Procuradoria-Geral, do Tribunal Constitucional, da União Europeia e da União Africana. O padre Pio Akusunga, um dos subscritores da petição, afirma que o objetivo é defender a independência da justiça e diz que não se pode permitir que o Estado seja assaltado por interesses particulares ou de grupo. Para o sacerdote católico, ou um ano antes das eleições, nota-se um certo aperto no capítulo das liberdades. Dos direitos humanos e manipulação do poder a favor de terceiros. Os organizadores esperam reunir um número mínimo de assinaturas para fazer chegar à Presidência da República, PGR, Tribunal Constitucional, União Europeia, União Africana. Não podemos permitir que o Estado seja por interesses particulares ou do grupo. O Estado está acima de partidos, de grupos, de interesses e é nesta perspectiva que nos juntamos como cidadãos para fazermos essa petição. Afirmou, há muitos indicadores que nos levam a concluir que as nomeações de pessoas a determinados cargos não são feitas para servir o Estado, como o padre Pio Akusunga, desculpem, em relação à nomeação da presidente do Tribunal Constitucional, ou também ativista social. Lembrou que existem vários indicadores que levam a concluir que a nomeação de pessoas a determinados cargos não são feitas para servir o Estado, mas sim interesses de particulares. A petição que os escritores denominaram defesa de um Estado designadamente democrático e de direito visa também repudiar a suposta instrumentalização dos órgãos de justiça pelo partido no poder. O MPLA, nos últimos dias, a UNITA acusou o MPLA de interferir diretamente na justiça com o objetivo de anular o mandato do seu presidente, ao alegar que Alberto Costa Júnior não renunciou atempadamente à nacionalidade portuguesa antes do Congresso que o elegeu, um direito exigido pela lei dos partidos políticos.
Continuamos neste tema com a justiça, noutra vertente, que é de se louvar a atitude destes cidadãos, que através de uma petição pretendem entregar em organismos nacionais e estrangeiros aquilo que se passa com a justiça em Angola, que é um tema grato ao cidadão angolano, às famílias angolanas, e por isso uma crescente preocupação da sociedade civil para que tenhamos uma justiça apartidária, não pressionável por qualquer poder político, no quadro da separação de poderes que teoricamente temos em Angola, e como são os casos citados no tema e alguma percepção que a sociedade civil vai tendo de que essa isenção e essa separação de poderes executivo, legislativo e judicial não é, digamos, algo que se aplique em Angola nos moldes desejáveis, como disse, é de se louvar esta reação de cidadania em que cidadãos independentes de partidos políticos venham a fazer esta petição com a intenção de alertar o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, ele próprio também Presidente do Partido Maioritário em PLA, e que vem a suscitar situações que preocupam a sociedade civil e que a partidarização, como já referi, e a independência dos tribunais são essenciais perante a transparência da justiça, que quando é chamada a investigar e a condenar quer indivíduos, quer grupos de cidadãos que prevaricaram ou que cometeram crimes devidamente provados, sejam condenados exemplarmente. Ainda hoje, o Inspetor-Geral da Administração Pública vinha a dizer que os gestores públicos, indivíduos colocados na gestão do bem público, de empresas públicas, que também aproveitam-se desses cargos para enriquecerem, para desviarem, em que o crime de peculato é usual, pretende a Inspeção-Geral ter mão dura, investigar até onde vai os seus poderes e entregar os processos depois à PGR para os orientar em termos de investigação criminal. E nessa sequência o próprio PGR disse que terá todo o interesse em colaborar com a Inspeção-Geral da Administração Pública nesse sentido, para devidamente os processos serem instruídos, de forma que quando vão para o tribunal, os arguídos sejam condenados, porque há prova bastante e consolidada, de forma que os juízes possam emitir sentenças condenatórias exemplares no cumprimento das penas, e que os réus não saiam em liberdade ou que se caia naquela situação da suspensão da pena, o que dá sempre à sociedade civil uma percepção errada de que a justiça em Angola não funciona. Por conseguinte, esta petição espero que recolha milhares de assinaturas, o que será bom para a Presidência da República e instituições indicadas, tenho a percepção de que começa a haver cada vez mais maturidade da sociedade civil angolana em abraçar e começar-se a interessar pelos temas que lhes mais aflige e que propõe soluções a quem tem que decidir que a sociedade está doente, mas tem possibilidades dela própria regenerar-se e encontrar soluções que permitam, neste caso, que a justiça funcione de uma forma credível e que cada vez mais o cidadão acredite na justiça em Angola.
Carlos, por exemplo, quando nós olhamos para este tipo de ação da cívica, qual é a impressão nós estaremos a projetar a nível internacional quanto à nossa convivência social?
Parece-me que mesmo a possibilidade, como um tema indica, de entrega dessa petição a organismos internacionais deixa uma imagem boa, no sentido de que demonstra que os cidadãos angolanos, que a sociedade civil angolana está muito atenta a toda a problemática que acontece, quer a nível social, económico, mesmo cultural, e que possibilita de que qualquer denúncia que um dia venha a acontecer de uma situação mais grave que ocorra no futuro, essas instituições, estes organismos internacionais vão dar atenção a essas mesmas denúncias, o que é uma segurança também para o cidadão angolano quando vê que os problemas que ocorrem no país e que por vezes não têm uma solução justa, aconteça que a comunidade internacional, conhecendo a postura proativa da sociedade civil angolana, eles possam manifestar a sua solidariedade, o seu apoio e que a resolução de possíveis problemas aconteçam com a brevidade desejada.
A ministra angolana admitiu, a ministra das Finanças angolana admitiu que o Estado tem muito mais património do que aquele que está contabilizado, apelando ao reforço da fiscalização. A ministra das Finanças angolana admitiu esta segunda-feira que o Estado não tem muito património não registrado, bem como a dinheiro espalhado que não sabe que existe, apelando ao reforço da fiscalização para assegurar o cumprimento das regras orçamentais. Vera Davas acrescenta que o Orçamento Geral do Estado não é um mero documento orientador, e sim para cumprir sob a pena de deterioração das contas públicas com impacto na vida das pessoas. O Estado tem muito mais património do que aquele que está contabilizado. A despesa foi executada, não foi registrada patrimonialmente, de modo que às vezes estão em viatura a circular prédios que foram comprados, mas que não foram registrados. É um tema sério que estamos a atacar, assegurou Vera Davas, a ministra das Finanças. Falava esta segunda-feira num workshop sobre o sistema de controle interno, em que abordou temas relacionados com o controle da execução orçamental, apontando as principais infrações das regras e as suas consequências. É um tema que temos de atacar em bloco e pedimos a vossa ajuda nisso, sublinhou, sugerindo aos responsáveis, Inspeção-Geral da Administração do Estado, que promoveu a iniciativa. Apontou ainda outras infrações, como a insuficiência de receitas recolhidas na conta única do Tesouro, uma fragilidade que associou uma proliferação de contas bancárias. A ministra recordou que uma conta bancária só pode ser aberta com autorização do Ministério das Finanças e salientou que é urgente a disciplina neste domínio por parte de quem solicita ou quem abre a conta, indicando que também já pediram apoio ao Banco Nacional de Angola para o combate nesta frente. Há muito dinheiro, espalhado que nós nem sabemos que exista, e se não sabemos que exista, não sabemos, obviamente, quem, como é gasto, como comentou. Acrescentando que algumas contas até foram abertas com autorização, mas depois não se sabe mais nada, delas. Vera Davos abordou também o tema da autorização de despesas não orçamentadas ou sem a devida cabimentação e da falta de planeamento. Parece que estamos a gerir a improviso, na ausência de programação. Notou é preciso um exercício de olhar para dentro e ver como nós vamos ajustar para acabar com o nosso orçamento, disse, criticando o estado de negação de quem insiste em fazer despesa fora dos limites orçamentais, gerando atrasados fora do sistema. É aí quem tem de pagar. O Ministério das Finanças, em que a despesa não esteja orçamentada, e ficamos num ciclo vicioso, apontou a governante. Vera Davos lembrou que há consequências, nomeadamente a responsabilidade política, disciplinar e administrativa, que podem tomar os atos nulos. Do outro lado, há empresas que têm trabalhadores, que têm as suas famílias, nem sempre são coniventes num acto que pode tornar-se nulo por negligência do gestor, mas outras vezes são coniventes e aceitam fornecer bens e serviços com base numa declaração verbal e assumem o risco, avisou, assentando que não se pode pagar algo com base no cumprimento verbal. Compromisso verbal.
Nós continuamos com o tema, da Inspeção-Geral do Estado, que me permitiu, a Senhora Ministra das Finanças, fazer estas observações perfeitamente e absolutamente negativas, contra aquilo que o cidadão comum não esperaria ouvir. Por isso, temos já temos quase 4 décadas de independência. No princípio da nossa independência, ficaram célebres os princípios, o princípio dos confiscos, não é? E que continuam. Recentemente, nós comentamos, quando falámos na revisão pontual da Constituição, que está já promulgada, e com a inclusão dos confiscos na nossa Constituição de 2010, com esta revisão pontual e a visão perfeitamente negativa que a mesma tem no investidor, quer nacional e muito mais no investidor estrangeiro. E esta situação caótica que a senhora ministra publicamente anunciou, que é algo que teríamos alguma percepção, mas não sabíamos que a desorientação, desorganização, a nível de não saber qual é o património do Estado, advém desta opinião ou ideia errada que alguns governantes ligados ao MPLA, são todos ligados ao MPLA, como é óbvio, desde a independência até hoje, tinham que o Estado é dono de tudo, desde que o cidadão, entidade privada, prove de que é proprietário de um terreno, de uma casa, de uma loja, de um armazém, seja o que for. Então, essa percepção, se ele não, o cidadão não prova, é porque é do Estado. E o Estado despreocupou-se em ele próprio organizar-se, saber o que é que tem, porque tudo é deles. Ora, esta ideia errada, que foi emanada dentro do MPLA para o Estado, numa época mais comunista do que agora temos, que é mais oportunista, uma era de oportunidades, não é? O Estado, como tem esta ideia, e até porque quando o cidadão tenta, ou quando o cidadão, nós conhecemos conflitos de terra, que ainda a semana passada ocorreram situações graves em Viana, Vila Flor, por exemplo, com a tentativa de implantação, e está-se a tentar implantar mesmo condomínios privados, certas patentes e certos indivíduos ligados presumidamente ao Estado ou detentores de algum poder, tentam efetivamente retirar do cidadão os seus haveres, os seus terrenos, neste caso, fruto da sua propriedade privada, que está a ser violada, contrariando a Constituição, que prevê, nomeadamente, a expropriação por utilidade pública com o devido pagamento de indemnização, coisa que o Estado não faz, para não ter que pagar indemnização. Nós sabemos que o Estado não é, o Estado angolano não gosta de pagar indemnizações, só quando efetivamente é obrigado ou pela justiça é que efetivamente paga. Ora, a noção que a senhora ministra dá de eles não terem números exatos, valores exatos sobre o património do Estado, advém deste tal pensamento criado pelo MPLA, que se reflete na forma de atuação do Estado contra a propriedade privada do cidadão. E depois com o agravante de que despesas correntes, despesas que têm a ver com a gestão do próprio Orçamento Geral do Estado, não é? Que também é um bocado caótico. Se nós temos esta percepção que a senhora ministra nos dá de que se há uma instituição que abre uma conta do Tesouro, que os cidadãos têm que pagar guias para essa conta de tesouro e que esse dinheiro fica perdido, não se sabe quanto é que é, para onde é que foi, com que objetivo foi criada a conta e por isso, porque é que a mesma não é controlada pelo Ministério das Finanças? Pois, isto é uma péssima imagem que podemos dar ao cidadão, podemos dar ao investidor estrangeiro, podemos dar a boa vontade do FMI e de outras instituições de melhorarem a coordenação e melhorarem os procedimentos organizativos do Ministério das Finanças, que se queixa que gestores e responsáveis públicos não cumprem com os limites que ela própria ministra impõe da boa gestão orçamental, mas ao mesmo tempo reconhece de que escapa-lhe ou ao controle uma quantidade imprevisível de dinheiros que efetivamente ela tem noção que existe, mas não sabe aonde. E é por isso que quando nós nos apercebemos de uma operação caranguejo, e com dinheiros em nota, dólares e kwanzas em malas de viagem, em malas de viaturas, em apartamentos, que aconteceu com a casa militar do presidente, não é? Chegou ao cúmulo de chegar às portas do presidente essa situação, algo que ocorre no Ministério das Finanças, embora a senhora ministra não consiga, até com a colaboração da Inspeção-Geral da Administração do Estado, chegar aos prevaricadores, àqueles indivíduos que organizam as aberturas de contas do Tesouro. Isto é caótico, isto é lamentável, não é? Por isso, o cidadão tem uma ideia de que se o Estado não tem dinheiro para investir na saúde, na educação, na habitação, na melhoria da vida dos angolanos, é por culpa dele próprio que não sabe se organizar. ou por incompetência, ou por uma competência que efetivamente se põe uma grande interrogação, mas ainda bem que a senhora ministra tenha a coragem de vir a público apontar estas situações para conhecimento da sociedade civil angolana, para conhecimento do cidadão angolano, para conhecimento das famílias angolanas e para que o titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, tome as medidas urgentes para que efetivamente haja um estancar desta situação e que haja mais respeito quando cidadãos provam que são proprietários e que, como diz a nossa Constituição, há o dever do Estado em promover e defender a propriedade privada, que a sua incompetência e desorganização não venha impedir o exercício desse cidadão em ter, em ser proprietário, não é? E quando o Estado avança, viola a propriedade privada, é possível ao cidadão, ou amigavelmente, como diz a lei, no que diz respeito às expropriações com o pagamento por utilidade pública, com o pagamento da devida indemnização, mas a possibilidade do cidadão, se for caso disso, se a parte amigável não funcionar, ir para tribunais, não é? E defender a sua propriedade. Porque é por essa via que muitas vezes estamos a ver, em relação aos maribondos, que o Estado faz o arresto de bens, não é? Mas que depois perde o fio à meada, que não os sabe controlar. Isto é realmente impensável num Estado que se pretende ser de direito, com a primazia da lei, e que somos desagradavelmente surpreendidos por esta coragem da senhora Ministra das Finanças em denunciar publicamente esta sua preocupação em relação ao património do Estado e aquelas despesas que lhe escapam ao controle.
Carlos, por exemplo, não se dá o caso, a possibilidade de, portanto, esse tipo de fiscalização puder dar uma aso, um aso de inclusão de detenção de bens no seio dos camaradas?
Bom, só os investigadores é que podem ter essa percepção. O inspetor-geral da administração, como já falamos no tema anterior, no segundo tema, penso eu, ele disse: doa quem doer, nós vamos investigar, não vamos estar a ver se o indivíduo pertence a um partido, ou se tem uma grande influência, não. Se nós notarmos que efetivamente houve aqui uma intenção de enriquecimento sem causa, premeditadamente desvios de dinheiro especulado ou outras formas de desvio, entregar a situação à PGR, e a PGR corresponde a esta observação do Inspetor-Geral de Inspeção, dizendo que nós pegamos, vamos investigar juntamente com o SIC e recolher o máximo de provas possíveis para ir a julgamento. Mas isto é dito por instâncias ligadas à justiça e à investigação criminal, mas ao mesmo tempo temos uma ministra das Finanças a dizer alto que isto aqui é mais grave do que aquilo que vocês pensam e que eu pensava, não é? Então, como é que fica a sociedade civil? Fica realmente preocupada porque é confrontada com um Estado que não tem dinheiro para, de acordo com algumas prioridades sociais, socorrerem, nomeadamente no sul do país, famílias que abandonam Angola para ir para Namíbia viverem e a fugirem da fome e da falta de água e falta de alimentos e crianças a morrerem e coisas assim, E ao mesmo tempo há um descontrole de quem governa, que não sabe qual é o seu património e também não sabe quais são as despesas que faz e não sabe por que motivo é que determinada conta é do Tesouro é aberta e depois perde o fio à meada a isto tudo.
Como é que nós podemos falar em contabilização das propriedades do Estado quando os seus gestores nunca publicaram oficialmente os seus bens privados?
Bem, eles até podem registar os bens, existe uma lei da propriedade pública que obriga que efetivamente os detentores de cargos públicos ou expostos politicamente, digamos, por ocupar certos lugares, tenham que declarar, mas essas declarações, infelizmente, a própria lei diz que não podem ser públicas, quer dizer, ninguém pode aceder, senão os próprios, e as entidades que recebem essas declarações, que quando eles terminam os seus mandatos nesses cargos, estão libertos dessa situação. Mas também não se conhece em Angola, que eu saiba, que um determinado detentor de um cargo público que apresentou uma declaração de rendimentos, que depois haja uma análise a posteriori, quando eles abandonam esses cargos públicos, se houve ali um aumento desses mesmos bens pessoais ou de dinheiros que ele anunciou que tinha e que agora tem mais, quer dizer, comparativamente a uma análise para ver se houve um aproveitar desses mesmos cargos. Por isso é uma situação que existe, mas que não traz grandes vantagens de controlo a esse nível.
Carlos, mas qual é, quer dizer, no meio de tudo isso, como é que fica então a política diplomática da diplomacia, quer dizer, a diplomacia económica de João Lourenço em projetar a Angola a um outro patamar
É outra.
quando temos declarações vindas da própria ministra que o governo nem tem sequer a mínima ideia da quantidade da sua propriedade.
É outra falha dessa diplomacia económica, em que dá uma ideia de que só eventuais investidores oportunistas ou de índole criminosos é que vão para Angola, porque aquilo é uma desordem total, eles nem sabem o que têm, não sabem onde é que para o dinheiro aparece em malas de viagem, em malas de carros e em apartamentos, e por isso isso cada vez mais liquida. É uma diplomacia económica falhada, não é? Poderá ter pontos positivos, mas não sei aonde. Quem é responsável por ela, que indique o que é que de positivo tem acontecido. Bem, vão-me dizer que um grupo de empresários turcos, a 24 ou 27 quilómetros de Moçambique, vão fazer uma siderurgia, que isso é positivo da diplomacia económica. Consequência da visita recente de João Lourenço, Presidente da República, à Turquia. Pois, vamos lá ver qual é a reação desse grupo empresarial quando lá chegar, se vão ou não vão fazer a fábrica e quando vão fazer essa mesma fábrica. Porque o que nós vemos é um quadro que efetivamente são indivíduos habilidosos ou organizados criminalmente. É que se poderão aproveitar de um estado caótico de situações, não saber qual é o património, não saber os objetivos de abertura de uma conta de tesouro, cujo dinheiro devia ir direitinho para os cofres do Estado, saber o seu destino, o porquê de ter feito esse mesmo pagamento e o porquê da abertura dessas contas. Por isso, isso só pode dar uma visão muito negativa a potenciais investidores estrangeiros.
O governo angolano anunciou na semana passada a criação de uma força-tarefa para acudir às populações afetadas pela seca e pela fome no sul de Angola, depois de ter sido fortemente pressionada e criticada por organizações da sociedade civil e eclesiásticas nacionais. A decisão tomada em reunião do Conselho de Ministros foi justificada com a necessidade de dar respostas às necessidades imediatas de longo e curto prazo da população, das populações afetadas pela seca e a estagiagem que se registra nos municípios do Curoca e Kahama, na província do Cunene, Virei, Namibe e Gambos, Huila. Segundo o governo, são compreendo o desassoreamento e a construção de diques, reservatórios e canais de retenção de água, bem como a distribuição de alimentos e outros bens essenciais à sobrevivência da população. O anúncio foi feito depois da denominada Plataforma Sul, integrada por 6 organizações não governamentais, ter lançado 2 críticas às suas políticas do governo na tendência ao apoio social e humanitário à região sul do país. Durante uma conferência de imprensa realizada em Luanda, o grupo de organizações, entre elas Associação Construindo Comunidades, Associação Munga, Igreja Evangélica Congregacional de Angola, pediram ao Presidente da República para declarar o estado de emergência ou da calamidade pública nas regiões afetadas para possibilitar pedidos de ajuda internacional. O grupo de associações cívicas defendeu também a necessidade da criação de um fundo de emergências e um banco alimentar para que, por via de uma cesta básica, possa apoiar as famílias afetadas. Aquelas organizações destacaram que 19 dos 19 anos de paz em Angola só existe governo e governação por alegadamente não haver participação do cidadão e na governação do país. Elas chamaram a atenção para o surgimento dos novos de fenómenos de criminalidade, de mendicidade, de prostituição e destruição do meio do ambiente como resultado da pobreza que campeia na região. As suas organizações cívicas apelaram a atenção para o surgimento de fenómenos de criminalidade, apelaram ao governo, desculpem, para cooperar com os países vizinhos, visando a troca de experiência sobre a utilização de tecnologias de baixo custo para a redução da nutrição, que o governo angolano de Angola faça o cadastramento da família vulnerável nos municípios mais afetados, com intervenção de equipas de agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário, com vista a apurar o grau de insegurança alimentar. Na declaração que defende ainda que as políticas públicas concedidas pelo governo sejam inclusivas e participativas para o ambientalista e ativista social Bernardo de Castro. Decisões tomadas à pressa e sob a declaração que defende ainda que as políticas públicas concedidas pelo governo sejam inclusivas e participativas. Desculpem. Para o ambientalista e ativista social Bernardo de Castro, depois decisões tomadas à pressa e sob pressão da sociedade não tinham razão de ser se o governo optasse uma estratégia mais vigilante ao risco de desastre climático. Ele lembra que a seca e inundações no sul do país são fenómenos circulares e fala de uma alegada abordagem politizada do assunto. O plano de intervenção anunciado pelo governo inclui reforço do sistema de abastecimento de água, com a entrega de mais de 3 mil motos de cisterna.
Esta situação é das mais vergonhosas no mandato de João Lourenço. Desde que ele iniciou o seu mandato de Presidente da República, que termina no próximo ano com as eleições gerais, que ele não conseguiu resolver esta situação, culminando com aquela infeliz declaração de que não havia fome em Angola. É inconcebível para os angolanos e para o mundo que olha e as ONGs internacionais e organizações internacionais, embaixadas em Angola que tentam ajudar, como a embaixada americana, em que há um traço de uma fronteira em que do lado da Namíbia, que recebe a água dos rios de Angola, que desenvolve o seu lado em termos agrícolas, e que aí não temos problemas de falta de água e subnutrição e de seca, depois de passar o risco da fronteira para o lado angolano, parece que é um inferno de vida que os angolanos têm nessa parte do território. E todas as ajudas caíram numa roubalheira, em desvios de motos cisternas, de caminhões cisternas, de dinheiros para destinados a pequenas barragens que desaparecem, de obras que se começaram e que não acabaram. Enfim, é todo um descalabro que existe no governo central em Luanda e que milhares de quilómetros mais abaixo no Cunene, e que afeta também o Contubango, o Ira, o Namibe, mas fundamentalmente o Cunene, temos o que há de pior numa má governação que o MPLA, através do presidente do seu partido e presidente da República e titular de Poder Executivo, João Lourenço, não consegue resolver. Por isso, esta última possibilidade, há um ano de eleições, de criar uma task force em que participa e desde sempre associações cívicas ligadas a esta problemática da fome, da pobreza e da seca no sul do país, sempre disseram uma coisa que o padre Pio Bacuçanga também o diz, e que a maioria dos organismos nacionais e internacionais apelam, é efetivamente para aquela zona do país, o Cunene, seja proclamado estado de emergência. Porque com isso consegue-se efetivamente aceder a apoios que efetivamente neste momento são necessários, mas que a população não beneficia. E nós não sabemos o porquê do presidente João Lourenço não declarar esse estado de emergência. Vai ter que declarar. Daqui a umas semanas, daqui a um mês, ele vai ter que declarar. Não tem outra possibilidade. Porque ele está a esgotar todas estas task forces, todas estas medidas paliativas que vai tomando, mas que não resolve efetivamente o problema. Tem que haver especialistas, até vindos dos estrangeiros, que com os técnicos angolanos vão encontrar as melhores soluções para se conseguir que essas populações, passando o traço da fronteira para a Namíbia, encontrem no seu país Angola, no seu território onde nasceram, onde querem viver, mas que efetivamente não há condições que sejam criadas para que isso aconteça. Por isso, é um falhanço absoluto, não é? Incompreensível, que o governo central do Executivo angolano em Luanda e na pessoa do presidente da República, João Lourenço, mostre uma incapacidade de resolver este problema. E agora, pronto, estão a tentar com esta task force, fazemos fé de que esta seja, digamos, a medida mais adequada para resolver os graves problemas desta seca, da desnutrição das crianças, da fome que mata, não é? Que mata. Temos concidadãos angolanos a morrerem de fome nessa área e, por conseguinte, vamos aguardar com esperança de que também o estado de emergência seja proclamado e os problemas sejam efetivamente resolvidos.
Carlos, o que é que leva o Presidente da República não declarar o estado de emergência, principalmente quando temos vida de angolanos a serem sacrificados no sul do país?
Não se compreende, não se entende o porquê dessa não declaração. Se em época de pandemia, que ainda estamos, foi declarado durante meses o cerco a Luanda, com aspectos negativos do fornecimento de bens alimentares do interior para o grande mercado que é Luanda, por exemplo. Foram medidas duras, efetivas, que afetaram os milhões de cidadãos que vivem, residem em Luanda. Não se compreende como é que medidas com eficácia não possam ser feitas através de um estado de emergência localizado na província de Cunene para resolver este grave problema denunciado, em termos nacionais e em termos internacionais. Só o próprio presidente é que pode dizer porque é que, teimosamente, não proclama o estado de emergência para ter a ajuda internacional que é necessária, não é? Naquela zona. Por isso, só ele é que pode responder.
O Presidente da República estará a caminho de Nova Iorque para uma nova, para nova reunião, portanto, para a reunião anual dessa organização. Poderá ser confrontado sobre essa situação da seca no sul do país?
Os angolanos esperam que as autoridades norte-americanas, que conhecem bem a situação, porque não é a primeira vez que a senhora embaixadora dos Estados Unidos em Angola se desloca àquela área, com doações, não é? E por isso que os angolanos esperam que os americanos pressionem, digamos, o presidente João Lourenço nessa visita, se houver, digamos, com a sua presença a Washington, poder encontrar-se com responsáveis da Secretaria de Estado americana ou outros, no sentido de chamar a atenção ao presidente para a necessidade de ele proclamar o estado de emergência e efetivamente aceitar toda a ajuda internacional nesse sentido.
Angola fracassou no alcance das metas definidas no protocolo internacional dos dons de compromisso da criança, dizem analistas angolanos, para quem é necessário que o governo jogue um papel mais ativo para se fazer cumprir os objetivos. Os 11 compromissos são a esperança de vida ao nascer, a segurança alimentar e nutricional, o registro de nascimento, a educação da primeira infância, a educação primária, a formação profissional, justiça juvenil, prevenção e redução do impacto do HIV-Sida nas famílias e nas crianças, a prevenção, combate à violência contra a criança, a proteção social e competências familiares, a criação e a comunicação social, a cultura e desporto e a criação no plano nacional, no Orçamento Geral do Estado. O jurista Bote André refere que com a bondade política não teria em Angola um índice elevado de crianças fora do sistema de ensino, tampouco haveriam crianças a viver na rua sem proteção e defesa dos seus direitos consagrados na Constituição, no artigo 80 da Constituição da República. Os políticos falam muito e agem pouco. Deve haver mais velocidade nas ações do que num discurso. Exigem legislações sobre a proteção de crianças em termos formais, mas em termos materiais não se vislumbrar. Deixa. Olhar para os 11 compromissos, o jurista José Ndimba Candeiro refere que o Estado é pouco visível. José Ndimba recorda que o governo, ao ratificar o protocolo dos 11 compromissos, aceita no seu ornamento jurídico garantir os direitos das crianças, pelo que deve criar condições para que seja realizável no país. O jurista avança que o Estado se comprometeu que não permitia que as crianças passassem fome em Angola, mas na realidade essa garantia dada como no âmbito dos 11 compromissos não tem sido materializada. Nós, à luz da Constituição da República, percebemos que as crianças têm todos os direitos, mas na realidade esta garantia dada no âmbito dos 11 compromissos não tem sido materializada. Nós, à luz da Constituição da República, percebemos que as crianças têm todos os direitos, abandonados pelos pais e rejeitadas pelo Estado, disse. Angola fracassou no alcance das metas definidas no protocolo internacional dos 11 compromissos da criança, dizem analistas angolanos, para quem é necessário que o governo jogue o papel mais ativo para se fazer cumprir esses objetivos. Os 11 compromissos são a esperança de vida nascer, segurança alimentar e nacional, registro de nascimento, a educação da primeira da educação da primeira infância, a educação primária e a formação nacional jurista justa e a formação profissional justiça juvenil, prevenção e redução do impacto do HIV-Sida nas famílias e nas crianças, a prevenção, combate à violência contra a criança, a proteção social e competências familiares, a criação e comunicação social, da cultura e desporto e a criança no plano nacional, no Orçamento Geral do Estado. jurista André refere que, com boa vontade política, não teria em Angola um índice elevado de crianças. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar neste tema de tudo, daquilo que não se faz em prol de uma geração que são as nossas crianças, que são o nosso futuro. E se nós estamos a tratar as nossas crianças desta forma, como o tema é indicado, em que se falha em quase tudo, como se vê, não é? Desde a sua saúde, com a subnutrição, a alimentação, desde a educação, desde a área do desporto, desde a área da cultura, desde a sua sobrevivência enquanto pessoas, por isso que tipo de geração, que tipo de futuro queremos para Angola quando as nossas crianças, em relação às nossas crianças, o Executivo Central nem cumpre os tais 11 compromissos que assumiu em termos de Angola, quer também a Declaração Universal relacionado com as crianças e que a UNICEF presente em Angola faz o seu trabalho, mas que ele também é insuficiente perante os graves e grandes problemas que o executivo angolano não consegue ter as soluções adequadas e porque diz que tem falta de dinheiro, porque diz, enfim, várias desculpas para estarmos nessa situação. Por isso, como disse, é o nosso futuro enquanto país que está a ser comprometido com esta falta de apoio que as nossas crianças têm. É outra situação vergonhosa que o mandato de João Lourenço de 5 anos, tem mais um ano para cumprir, não consegue apresentar soluções que satisfaçam as famílias angolanas e que salvaguardam o futuro da maioria das nossas crianças. É uma minoria que tem uma estabilidade dada pelas suas famílias, que lhe é permitido estudar, que tem uma vida digna, em que nós vemos crianças a caminho da escola em passagens pedonais que são um perigo diário quando elas as atravessam, que vão buscar a sua alimentação pelas lixeiras e pelos sacos de lixo que encontram na capital, em plena Luanda, porque na verdade a fome aperta e elas não têm as suas famílias com um poder de compra para as sustentar. Daí o grande nível de subnutrição e a morte que ocorre em crianças de tenra idade e que aumenta e que infelizmente traduz esta má governação, esta má política pública, em relação às nossas crianças. É vergonhoso.
Carlos, tenha uma continuação de uma boa noite. Tenha um bom fim de semana. Até à próxima edição.
Um bom fim de semana para os nossos ouvintes e cá estaremos na próxima semana com outro programa. Um grande abraço.
Grande abraço, Carlos. Thank you. Thank you.